jogos de intensidade e dois jogos de qualidade de forma simultânea, assim, seguidos. Vai ser um desafio pro Dorival, porque, é claro, a intensidade necessária para uma Copa do Brasil, os jogadores sabem qual é. Um time que já foi campeão esse ano, venceu o Campeonato Paulista, entendendo a grandeza dos jogos. Mas saber jogar esse tipo de partida é sempre um desafio, ainda mais contra um adversário que tem um bom técnico, tem um bom elenco, melhor que o do Corinthians, e que pode armar alguma coisa diferente na Neoquímica Arena. O Timão vai ter que ser muito inteligente e jogar, né? Não adianta você entregar a bola pro Cruzeiro e apostar no 0x0, porque você assume um risco muito grande, ainda mais na sua casa, diante do seu torcedor. Tem que jogar bola, buscar vencer o jogo e fazer um gol, que aí sim você complique muito a vida do Cruzeiro.
E você viu o Vigalba, cara? O zagueiro Vigalba. Do Cruzeiro? Problema ligamentar no tornozelo.
É mesmo,
não
cara.
Joga a volta. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Corinthians, mas chama atenção que ele jogou 10 minutos com o ligamento do tornozelo rompido. Ficou em campo, então mostrou muita garra, está sendo valorizado por isso. Não vai jogar, o Jonathan Jesus vai ser titular na Neoquímica Arena. E o Lucas Romero tomou um terceiro cartão amarelo também no enfrenta o Corinthians. Aliás, esse cartão amarelo motivo de ofício enviado pelo Cruzeiro à CBF, questionando a arbitragem no gol do Memphis, um suposto toque de mão, e pelo terceiro cartão amarelo do Lucas Romero, na visão do clube, injusto. Eu vou concordar, achei que o gol do Memphis deveria ter sido anulado, mas a arbitragem não tinha acesso à imagem divulgada pelo Chris Sevieri, ex-videomaker do Corinthians, atualmente, salvo engano, trabalha de forma autônoma, essa imagem que ele conseguiu ter atrás do gol.
É, não tem como a gente colocar a culpa na arbitragem dessa vez. O recurso de vídeo poderia ser melhor executado, poderiam ter mais câmeras, mais imagens e mais tempo de análise. Acho que, para além disso, a gente sempre critica o profissional também que está envolvido, mas não é esse o caso. Realmente passou pelo radar ali. E o Memphis, cara... Para achar uma câmera em que o Memphis não está escondido atrás do Fabrício Bruno para ver esse toque, era difícil também.
E foi milimétrico o toque, né? Porque ele não conduz a bola com a mão, né? A bola raspa na mão.
Ele cabeceia a bola, ela raspa na mão e sobra para ele.
Se ele não fosse o jogador que faz o gol, acho que não haveria debate, né? Porque aí a regra é outra. Como ele fez o gol, a regra é muito objetiva, tocou na mão, seja onde for, o gol tem que ser anulado. Assim, convenhamos, ele não tira muita vantagem ali, né? Eu pelo menos enxergo dessa forma, mas o importante, talvez o principal gol dele no Corinthians, e somado ao gol que ele fez contra o Palmeiras nessa mesma Copa do Brasil, né?
Sim.
Agora são, os números do cara são bons, né? A gente contesta bastante a regularidade do Memphis, mas cara, quantos jogadores do futebol brasileiro têm esse duplo-duplo, que é dois dígitos de gols e dois dígitos de assistência? Ele e o Arrascaeta. Ele tem 11 gols e 10 assistências. Ele é vice-artilheiro e líder de o principal garçom.
E se for levar em conta a temporada dele pela seleção, os números são ainda melhores. São
claro.
20 gols no ano, é isso? Somando com
somando tudo, deve ser mais ou menos por aí. Deve ser mais ou menos por aí. Eu vou puxar o número, porque muito se fala que ele rende mais na seleção. E ele mesmo já respondeu sobre isso. Ele falou, claro, a seleção holandesa tem jogadores melhores do que o Corinthians.
Não tá errado.
Não tá. Então, ó, no Corinthians são 21 participações em gol. E na Holanda são 12, 8 gols e 4 assistências. Então 19 gols e 14 assistências no ano. Nada mal, né?
Nada mal. Pois é, e coroando essa temporada com o título ainda, tudo para fazer um grande ano, o nosso Memphis Depay. Olha, aproveitando para convidar o nosso ouvinte a participar com a gente no WhatsApp, manda sua mensagem 11 99904 8756, a gente vai respondendo sim, na medida do possível. Um abraço pro Felipe Carreira, que já tá por aqui, mandando seu alô direto da Nova Zelândia, viu? Um abraço para ele e também para os ouvintes ainda preocupados com a situação de São Paulo.
Cedinho lá, hein?
Cedinho lá por um...
Na Nova Zelândia?
Ah, imagino que sim.
12 horas para frente, é isso?
Deve ser por aí, né?
6 horas da manhã.
Um bom dia para você, Felipão. E também aproveitando para dar um alô para os ouvintes que ajudam na prestação do serviço. O rádio é isso, né? A gente sabe que a cidade de São Paulo está numa situação delicada. E o nosso amigo aqui, o Jaime, manda para a gente. Trânsito parado na Avenida Ibirapuera, em frente ao servidor público, sentido bairro. A gente teve uma chuva muito complicada hoje, estado de emergência, então é importante sim a gente ir explicando, né, com detalhes, como é que anda a situação da cidade, que já está mais calma, né? Parou de chover, parou de ventar, acho que a gente está em um momento mais tranquilo, mas a informação é de que não deve facilitar tanto nos próximos dias. Antes de falar de Palmeiras e falar de Santos também, e também dar boa tarde a Lucas Bueno e Pedro Cohen, que hoje estão aqui comigo nos Donos da Bola, vou chamar o nosso Paulo do Vale, que também não está conosco, mas dá o seu alô nos Donos da Bola com informações do São Paulo. Informações importantes, hein? Oscar não é mais jogador do São Paulo. Aliás, não é mais jogador de futebol. Vamos ouvir o que disse Paulo do Vale. Fala, PDV.
Fala, Bruno. E Oscar vai anunciar aposentadoria. O camisa 8 do São Paulo, depois do susto da síncope vasovagal, algo que quase já estava muito encaminhado, será confirmado aí pelo jogador, que já informou o staff que não seguirá atuando como atleta de futebol. Com mais um ano de contrato com o Tricolor Paulista, as partes agora buscam uma rescisão amigável para que Oscar siga aí um outro rumo na vida, após uma carreira, claro, de muito sucesso. E daqui a pouco eu falo a respeito da crise no departamento médico do São Paulo com o Monjaro. Pois é, muita gente relacionando aí a caneta do emagrecimento às lesões no São Paulo, e daqui a pouco eu explico toda essa história aqui nos Donos da Bola.
Boa, PDV, já te chamo então para você explicar, cara, rapidamente sobre isso, já chamando o nosso Pedro Cohen, nosso Lucas Bueno para conversa. Tudo bem, meus amigos? Cara, se lamentar, né? Acho que é mais a questão de entender e respeitar, não tem muito mais o que debater em relação à decisão do Oscar de anunciar a sua aposentadoria. Tudo bem, Cohen?
E aí, Miliose, tudo bem? Ótima tarde para você, ótima noite já para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. É, decisão do Oscar é uma decisão muito particular, né? Muito pessoal. Nisso a gente não pode falar nada, além de apoiar o atleta, até porque o que ele passou no ano de 2025, uma situação muito particular, não no sentido de pessoalidade, mas no sentido de ser única também, né? De ser uma situação diferente daquilo que os jogadores de futebol estão acostumados a passar. Eu acho que a aposentadoria era o caminho natural já, né? Apesar da gente ainda não ter a confirmação disso antes, a gente já imaginava também que muito provavelmente esse fosse ser mesmo o caminho que o Oscar fosse tomar, acabou sendo. Então, solidariedade ao Oscar aí, que a minha solidariedade ao Oscar que passou por esse momento muito difícil, nunca é fácil, né? O próprio Lucas Bueno também comentou sobre isso no Resenha, que é uma situação que pode te fazer desmaiar ao longo do dia, né? Em momentos que momentos aleatórios durante o dia. Então é uma situação delicada mesmo. Acho que vai ser bom pro Oscar. Mas eu queria falar sobre essa questão do Monjaro, né, Bruno? Que foi divulgada aí pelo São Paulo. São Paulo mesmo afirmou que usou, mas também se incomodou, né? O São Paulo se incomodou com as alegações de que isso tivesse algum efeito nas muitas lesões que o São Paulo teve ao longo da temporada. Inclusive, fica até o convite aqui, a gente vai conversar no Esporte em Debate. Perdão, a gente vai conversar no Esporte em Debate com a Ana Paula Simões, médica do esporte, para falar um pouco mais sobre essa situação. Então, se o torcedor são paulino quiser ouvir o Esporte em Debate, está feito o convite aí para falar sobre isso. E eu acho que o São Paulo deve mais explicações mesmo sobre esse assunto.
É isso, vamos ficar atentos com certeza para ouvir mais explicações do São Paulo e a explicação da doutora Ana Paula Simões na sequência dos Donos da Bola. E aí, meu cara Lucas Bueno, também sempre de olho nas situações do nosso futebol. Só uma informação, hein? Acabou de sair. O Ceará fechou com o técnico Mozart, campeão da Série B no Coxa. De novo,
olha,
Mozart
só
ficando na B.
Volta pra Série B.
É, ele gosta, né?
Curtiu.
Não é a primeira vez.
Volta pra Série A e volta pra Série B, né? Porque vai subir o Ceará.
Virou especialista o Mozart, atual campeão da Série B. Tudo bem, Bueno?
Tudo certo, Miliose, Fabiane, Pedro Cohen e todos que nos escutam aqui na Rádio Bandeirantes. Sei que temos muitas informações sobre São Paulo, sobre Corinthians e tudo mais, mas hoje foi lançada a maior estátua de um jogador. O Messi ganhou uma estátua de 21 metros de altura na Índia.
Que isso, na Índia?
Na Índia, na cidade de Kolkata, na Índia. O Messi agora é o jogador com a maior estátua de um jogador de futebol, 21 metros de altura na Índia. Não sei qual que é a motivação.
Cara, 21 metros de altura é muita coisa.
É muita coisa. Mas agora ele ganhou uma estátua na Índia de 21 metros de altura. Achei uma informação curiosa para falar antes de discutirmos todos os assuntos importantes no futebol de hoje.
Impressionante, hein? Vou até buscar a imagem dessa estátua do Lionel Messi.
É curioso. É curioso porque o futebol nem é o esporte mais popular da Índia, né? Os indianos gostam muito do cricket, mas assim, é curioso também para mostrar como o futebol chega em todos os lugares do mundo, né? Porque o Messi nunca nem jogou na Índia e tem esse alcance, assim, de ser um ídolo a ponto de ganhar uma estátua de 21 metros de altura num lugar que ele nunca foi.
Lembra daquela onda de contratações do futebol indiano?
Lembro.
2016, por aí foi um monte de gente pra lá.
Xavi jogou lá.
Sim, durou pouquíssimo,
sim,
né? Durou pouquíssimo. O Drogba jogou na Índia. O Roberto Carlos saiu da aposentadoria pra jogar na Índia. E acabou cedo, né? Lembro do FC Goa da Índia, que era um dos times emergentes da época.
O Zico não foi treinador na Índia?
Ai, não lembro.
Confundindo.
Bom, pode ser. Pode ser. É, ele treinou o Japão numa Copa do Mundo, né, em 2006. Inclusive enfrentando o Brasil. E tem aquela cena bonita dele cantando o hino brasileiro no jogo da fase de grupos que o Brasil vence. Pô, com o gol do Ronaldo.
Só uma curiosidade, né? A gente tá falando da Índia e sobre o principal esporte, que é o cricket. A gente tem uma população de 1,5 bilhão, né? É uma população absurda. E a grande celebridade do cricket é o Virat Kohli, é o maior jogador da história do cricket. Ele tem 274 milhões de seguidores.
Caraca.
A gente não tem nem ideia de que é um dos maiores atletas em atividade no mundo.
Sim.
Um grande celebridade do cricket. É gigantesco.
Eu já tinha ouvido falar dele, porque uma vez eu vi uma lista exatamente sobre isso. E se eu não me engano, ele é, assim, terceiro atleta mais seguido no mundo. Atrás só do Lionel Messi e do Cristiano Ronaldo.
E a gente não tem ideia do cara.
Pois é. Exatamente.
Então, interessante essa homenagem feita a Lionel Messi na Índia. Onde que é a cidade, Bueno? Não ouvi.
Calcutá.
Ah, Calcutá. Boa. Beleza, então. A gente já volta com mais Donos da Bola e com informações de Palmeiras, de Santos, com a volta também do Paulo do Vale, com detalhes importantes sobre a situação do Oscar e essa crise aí no departamento médico do Tricolor Paulista. Já voltamos com mais os Donos da Bola aqui na sua Rádio Bandeirantes.
Para se divertir com segurança, o craque Neto veste a camisa da 7K e o Hulk também. É isso mesmo, 7k.bet.br. A 7K tem suporte humanizado 24 horas e validação de cadastro com reconhecimento facial e de documentos garantido que apenas você mesmo tenha acesso, né, da sua conta da plataforma. Vem para a 7K, divirta-se com novidades o ano inteiro. Aposte no Corinthians agora, aposte no título, aposte o que você quiser. Na 7K é divertimento certo. Tá legal? Faça seus palpites sobre partidas de futebol, vôlei, basquete, tem o esporte que você preferir. Faça como eu, o craque Neto, e comemora cada gol do seu time com muito mais emoção e segurança. E se você ainda não tem conta na plataforma, é fácil e rápido. Acesse agora 7k.bet.br. Acesse agora, garotinho, 7k.bet.br e faça seu palpite na 7K. Surpreenda-se com centenas de jogos online, além de esportes do mundo todo. Jogue com responsabilidade e só se for maior de 18 anos.
Rede Bandeirantes de Rádio. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento 7k.bet.br. Aposte na diversão. E Grand Prix, rapidez e praticidade. Limpou, brilhou, partiu.
Super Rádio Comercial. Sempre na frente.
O Natal já chegou na Mescolote Peças e na Super M Mescolote. Óleo para motor Brax Lube 20W50, R$ 17,90 ao litro. Jogo de tapete automotivo Carflor, 100% borracha, R$ 109,90. Macaco jacaré 2 toneladas na maleta, R$ 199,90. E você ainda concorre a um show de prêmios nas compras acima de R$ 100. Natal para valer, Mescolote Peças, Avenida Mano Goulart 1189, Super M Mescolote. Lote, Avenida Brasil, 1845.
É bom comprar aqui,
tem produtos de montão.
É bom comprar aqui,
atendimento muito bom.
Tem os melhores preços e entrego pra você.
Prudente, na Avenida Coronel Marcondes, 3773. Telefone 3908-1936.
Facilite, preço baixo sem limite.
Maxilite, o ponto alto da sua construção.
Mudaram as regras para o Vale Alimentação e Refeição. Por que isso é bom, João Galassi? Presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados.
É bom para o trabalhador, que vai ter muito mais opções de mercados, restaurantes, padarias para utilizar o Vale. Todas as maquininhas aceitarão todas as bandeiras de cartões. E os estabelecimentos vão pagar taxas menores e receber o reembolso em até 15 dias, melhorando para o comércio e para a população.
Se for para brasileiro ter mais comida na mesa, tá valendo?
Saiba mais em abrastavalendo.com.br.
Futebol com força total e o maior show de bola você tem aqui. Neste domingo tem Copa do Brasil, a partir das 18 horas, direto da Neoquímica Arena. Corinthians e Cruzeiro. Narração, Ulisses Costa. Comentários, Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli. E às 8:30 da noite, direto do Maracanã, Fluminense Vasco. Narração, Pedro Martelli. Comentários, Cláudio Zaidan. Futebol 2025, Comercial e Bandeirantes. A melhor transmissão com muito mais emoção. promoção. Oferecimento, Mescolote Peças e Super M Mescolote, tudo em peças e acessórios para seu veículo.
Comercial, é mais emoção. Em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Rádio Comercial. No nosso site, comercialam.com.br ou no celular. Baixe nosso aplicativo no Google Play ou no App Store do seu iPhone e digite Comercial AM 1440. Comercial AM 1440. É muito fácil. Baixou, é só ouvir. Rádio Comercial. Todo mundo ouve.
Mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você.
Comercial
Bandeirantes.
Os donos da bola na Rádio Bandeirantes.
Horas 30 minutos, de volta com os donos da bola aqui na sua Rádio Bandeirantes. E bom, daqui a pouco a gente vai falar mais dos resultados desse meio de semana de Copa do Brasil, da projeção para os jogos de volta. E ainda tem futebol, meus amigos. É, não acabou. Domingão tem retorno. Corinthians pega o Cruzeiro na Neoquímica Arena e logo na sequência, às 8h30 da noite, tem Fluminense e Vasco. Esse é um repeteco. No Maracanã, 50-50, festa muito bonita no Rio de Janeiro, mas o placar é favorável ao gigante da colina, o trem-bala da colina, que está acelerando e venceu por 2-1 para cima do Flu no jogo da ida. Antes de falar mais de Copa do Brasil e também do Mundial, hein, Copa Intercontinental, em que o Flamengo joga amanhã, o Flamengo vai pegar o Pirâmides do Egito e, bom, vai ter uma dorzinha de cabeça, claro, para avançar a grande final. Porque se um time chegou lá, não é bobo, né? Acho que a gente tem que valorizar o campeão de cada continente e méritos ao Pirâmides, que vai ser o adversário do Mengão. Mas, antes disso, vou chamar, como prometido, o nosso Paulo do Vale, repórter PDV, que vai trazer mais informações sobre essa crise do Departamento Médico do São Paulo e também toda essa questão, né, que acometeu o Oscar, optou pela aposentadoria antecipada. Que coisa, hein, meus amigos? De volta aqui nos Donos da Bola, Paulo do Vale.
Bom, vamos lá, né? Começando com essa informação do dia, que é a aposentadoria do Oscar, aquilo que a gente já imaginava, né? Logo quando aconteceu aquele susto, né? Que depois veio o diagnóstico da síncope vasovagal, mas que era uma história que já vinha correndo nos bastidores, que o Oscar poderia ter aí alguns problemas um pouco mais sérios com relação à parte cardíaca. E, de fato, o jogador definiu, né? Não seguirá atuando a partir do ano de 2026, vai rescindir com o São Paulo aí. Acredito que um acordo amigável entre as partes. É um jogador caro, né? Que custou caro ao tricolor paulista com relação aí à folha de pagamentos. E, claro que a gente lamenta muito o Oscar ter de terminar a carreira dessa forma. Mas o mais importante, obviamente, é a preservação da vida do atleta, do ser humano, melhor dizendo, o Oscar, que tem uma carreira aí muito boa, né? Começou no próprio São Paulo, toda aquela confusão foi pro Internacional, depois no Chelsea, onde foi um jogador muito importante, jogou Copa do Mundo, tem uma carreira muito sólida na China. No retorno ao São Paulo, alguns problemas físicos aí atrapalharam o desempenho do camisa 8, e depois essa questão aí, esse susto, né, que ele acabou dando há pouco mais de um mês, e a decisão de encerrar a carreira, o Oscar. Quero falar a respeito também desse assunto, né? Inclusive dando os créditos, mais do que isso, os parabéns, né? A reportagem investigativa do UOL, do meu amigo, do meu parceiro, o Gabriel Sá, numa parceria também com o Pedro Lopes. E é uma reportagem muito boa, né? É claro que o diagnóstico, eu acho que fica por conta de quem entende mais do assunto, mas é importante porque são vários lados de uma mesma história e que pode explicar algumas situações do Departamento Médico do São Paulo. Acho que o mais importante disso tudo é mostrar o quanto o Departamento Médico, Físico do São Paulo, toda essa área, né, ligada a parte do corpo dos atletas, e que foi algo que saltou os olhos esse ano no São Paulo, o número de lesões, né? 70 lesões, 70 atletas no departamento médico, alguns reincidentes, podemos dizer assim, não foi à toa, né? Claro que talvez não seja exatamente esse o motivo, né, a utilização aí das canetas emagrecedoras do Mounjaro, mas foram várias situações de desencontros no departamento médico do São Paulo, e acho importante trazer alguns detalhes, né, dessa reportagem. Inclusive também pude conversar com algumas pessoas para confirmar alguns pontos, trazer algumas visões. E o pivô de toda essa história é o médico nutrólogo, o Eduardo Howen, que desde junho ele comanda o Tecfut no São Paulo, né? O São Paulo chegou a investir aí cerca de 200 mil reais dentro de uma nova esfera da medicina para ver se melhorava esse desempenho, e na tentativa até de voltar a ser uma referência que o São Paulo já foi um dia, mas que me parece hoje distante. E o Eduardo Howen, ele causou alguns problemas justamente por conta de gente que alegou que ele não foi apresentado de uma forma correta, trouxe alguns métodos diferentes do que aquilo que o São Paulo vinha, de alguma forma, colocando em prática. Entre eles, essa utilização do Mounjaro, né? Que é um remédio que hoje é muito falado, no primeiro momento utilizado para diabetes 2 e principalmente hoje para obesidade, né? Muita gente usa para emagrecer. E a informação que os colegas trouxeram nessa reportagem do UOL é que alguns atletas do São Paulo estariam utilizando essa caneta, e algumas pessoas lá de dentro tentando, de alguma forma, ligar a utilização desse medicamento ao fato do São Paulo ter muitas lesões em 2025, por conta de perda de massa muscular e tudo mais. Porém, o São Paulo já se justificou dizendo o seguinte, que apenas dois jogadores, por questões específicas, utilizaram esse medicamento. Então não seria ali uma prática recorrente com relação a todo o elenco, e sim casos isolados. Mas mesmo assim, esse é um assunto que acabou gerando muita discordância e acaba sendo justamente o exemplo de várias discordâncias que vêm acontecendo dentro do Departamento Médico do São Paulo. Tanto que o Eduardo Howen hoje é uma pessoa, pelo menos com essa atual diretoria, encabeçada pelo Casares, que tem o Márcio Carlomagno como um homem forte de futebol, ele acaba sendo hoje essa principal referência, o doutor Eduardo. Tanto que o São Paulo realizou algumas demissões nas últimas semanas ligadas ao Departamento Médico e Físico, e o Eduardo seguirá no São Paulo com alguns métodos já implementados ao longo dos últimos meses. Então o Tricolor, de alguma forma, acredita muito no trabalho desse profissional. Mas dentro dessa apuração, é interessante ver que realmente algumas questões do departamento médico não andaram alinhadas. E o São Paulo tenta agora, com essas demissões, novas contratações, inclusive profissionais que já foram chegando ao longo dos últimos meses e das últimas semanas, ter aí uma organização maior com relação a isso, para que, obviamente, as lesões não apareçam tanto assim na temporada de 2026. Certo, pessoal? É isso, né? Rapidamente, sobre o mercado da bola do São Paulo. São Paulo, ontem eu trouxe aí que o Tricolor tem a expectativa, né, de pelo menos negociar com alguns atletas do Fortaleza, como, por exemplo, o Pochettino, e também o Gaston Ávila, né, zagueiro, 24 anos, que atuou pelo Fortaleza nessa campanha do rebaixamento, pertence ao Ajax. O Fortaleza não seguirá com o jogador por questões financeiras, e o São Paulo tem um interesse, sim, no Gaston Ávila, depois de ver o James um pouco mais distante. Além do Pochettino, além do Matheus Pereira também, jogadores que podem, de alguma forma, apesar do rebaixamento do Fortaleza, surgem como bons reforços na próxima temporada, não só para o São Paulo, mas também para outros clubes. Certo, pessoal? É isso. A gente volta aí ao longo da programação da Rádio Bandeirantes com mais informações do Tricolor Paulista.
Boa, boa. Valeu, Paulo do Vale, atualizando informações do Tricolor, não só questões de mercado da bola, o que o torcedor quer saber, mas o que precisa ser dito acerca dessa confusão toda no Departamento Médico do São Paulo. Como o PDV falou, né, Fabiane, é uma opção de medicamento não convencional. mas que talvez tenha uma explicação, talvez tenha sido bem aplicado. Acho que não cabe a nós fazer esse julgamento, cabe a sinalização de que foi uma aposta diferente e que dá estranhamento no torcedor, ainda mais em um ano em que o São Paulo teve uma questão grave em relação a jogadores machucados, né? Muitos jogadores no DM.
E é um tema delicado para nós, jornalistas, opinarmos, né, Miliose? Querendo ou não, questão de saúde, fisionomia, eu prefiro delegar aos profissionais da área. Então não quero de qualquer forma induzir aqui um pensamento de que o departamento médico do São Paulo, a fisiologia, a nutricionista pode estar errado. E querendo ou não, são pessoas formadas na área que têm muito mais conhecimento técnico e prático do que qualquer um de nós e da imensa maioria daqueles que estão nos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes. Mas o que dá para a gente tirar disso é um movimento interessante do São Paulo de zerar o CT, né?
Sim.
De zerar o CT, vai mudar todas as áreas e talvez isso reflita em um elenco que é frágil, mas ao mesma medida que não tem dinheiro e margem para repor, né? Não existe um cenário que o São Paulo vá remontar o elenco para melhor ano que vem. Eu acho difícil, cara. O São Paulo tem bons jogadores, a verdade é que são poucos, mas tem bons jogadores.
Não tem dinheiro.
Não tem dinheiro, vai ter que se agarrar nesses caras até o final. Importante, fundamental, darem a chave do CT pro Crespo, que é um cara que gosta do São Paulo, que gosta de estar lá. E também exigir um pouco mais de responsabilidade às lideranças técnicas do elenco. Arboleda, Lucas, Rafael, esses caras vão ter que segurar o piano porque vai ser uma temporada difícil. Eu estava falando com o Quessada aqui no off, né? Parece que daqui em diante, todo ano, vai ter pelo menos um clube grande brigando para não cair. Porque os pequenos estão se organizando, os pequenos e médios. E quando eu falo clube grande, eu falo daqueles que são desorganizados e não têm dinheiro. E não são SAF. Então, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, em hipótese alguma, vão brigar contra o rebaixamento. Botafogo também. Os demais, todo ano vai ter pelo menos um, porque o nível do Campeonato Brasileiro tá subindo, né? Tá subindo. O Fortaleza caiu, mas nunca foi uma barbada jogar contra o Fortaleza. Entre outros, o Red Bull Bragantino é um time que tá organizado, entre diversos que vão fazer frente aos grandes e mais tradicionais do cenário nacional.
É, olhando aqui, não vejo no futuro a curto prazo soluções para que Atlético Mineiro, para que Santos, para que Vasco, para que Internacional, para que Grêmio, para que Corinthians, para que São Paulo passem Brasileirões aí sem qualquer aperto. Concordo com você.
Acho e a SAF não é do dia para noite, né?
Sim.
Você pode até virar SAF do dia para noite. O São Paulo tá numa movimentação nesse sentido. Aliás, muito esquisita a movimentação do Diego Fernandes, né? Sobre
essa semana,
transformação.
Né?
É, cara, eu tava lendo uma matéria do Pedro Ivo Almeida, brilhante jornalista, sobre o histórico do Diego Fernandes e assim...
O homem que trouxe o Ancelotti, né?
Fosse São Paulino, fosse conselheiro do São Paulo, cara, eu olharia 50 vezes, passaria pra vários compliances antes de levar essa história adiante, viu, Miliose?
É, eu vou olhar essa matéria aí pra poder tratar com mais cuidado desse caso, mas é isso, né? Um cara de um trâmite forte no futebol brasileiro... Se eu não me engano, também com investidores internacionais, né? Enfim.
Eu tô com a matéria do Pedro Ivo aqui.
Por favor.
O título da matéria é o seguinte. Trouxe Ancelotti, mas nunca foi agente. Quem é Diego Fernandes, que fala em investir em SAF do São Paulo? Ele é um empresário que ganhou as manchetes em 2025, quando ele foi um intermediário para trazer o Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, né? Ele é torcedor são paulino de infância, CEO da 08 Partners, amigo de jogadores a quem prestou serviço no mercado financeiro, e ele muda de patamar na gestão Edinaldo Rodrigues, né, que recebeu de pessoas próximas a indicação do Diego Fernandes para ser esse intermediário na contratação do Carlo Ancelotti. O problema
ele
é que...
Ele esteve lá na apresentação do Ancelotti, cruzei com ele na apresentação.
Olha isso, ele nunca foi licenciado pela FIFA para ser agente de jogadores. Porque não sei se a audiência sabe, mas para você ser empresário de jogadores, tem que estar registrado como agente, tanto na CBF quanto na FIFA. E o Diego Fernandes não está nisso. No serviço de intermediação do Ancelotti, ele teria direito a uma comissão de 1 milhão de euros, tá? E ainda poderia receber 1 milhão de reais de reembolso por ter custeado o avião de aluguel utilizado pelo Carlo Ancelotti para vir ao Brasil. E quando entrou o Samir Chaudhry, ele mostrou muito incômodo com a postura do Diego Fernandes nos bastidores, de ter sido uma pessoa ignorada pela nova gestão, é claro, mas que ele queria entender um pouco mais sobre quem era o Diego não foi à frente judicialmente, mas a FIFA interveio ao notificar a CBF sobre a comissão a qual ele teria direito. Não recebeu esse valor, portanto, e agora está conversando com empresários de mundo afora E criando aquela ilusão na torcida, né? Falando que vai trazer investimento, que vai transformar o São Paulo numa potência, mas como a gente disse aqui, não é do dia pra noite, né?
É, ele fez uma postagem. Diga, Pedrão.
Não, eu ia dizer que a SAF, além de não ser do dia pra noite, não é garantia de nada, né? O Vasco da Gama caiu como SAF.
O Atlético é uma SAF desorganizada.
Sim, o próprio Fortaleza caiu esse ano e é SAF.
Sim, o Fortaleza é uma SAF de si mesmo, né?
Sim.
SAF sem dono. O Vasco também, né?
Sim, é isso mesmo.
Mas o Vasco teve dono, né? Uhum. O Vasco teve dono e não deu certo. E agora é uma SAF de si mesmo.
No futuro, todos os clubes vão virar SAF.
E vão cair 4 SAFs
por ano. Vão cair 4 SAFs por ano, exatamente.
Isso não vai mudar. É, inclusive, só para pontuar sobre Diego Fernandes, o dito empresário fez uma publicação dizendo: me diziam que era impossível trazer o Ancelotti. Eu trouxe. Agora dizem que é impossível profissionalizar o São Paulo e mudar o estatuto. Vamos ver. É o que diz aí o empresário, que a princípio não faz parte de nenhum departamento do São Paulo, né? Tá tentando ali adentrar por meio desses investimentos, dessas conversas a princípio iniciais com o Júlio Casares. Daqui a pouco a gente falar mais de outros clubes, falar de Corinthians, de Palmeiras, de Santos e, claro, de Copa do Brasil, de Flamengo, de Mundial de Clubes. Agora mais uma pausa aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, que volta já já.
Rede Bandeirantes de Rádio. Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes.
Em todo o estado de São Paulo, a gente combate o crime com inteligência. Inteligência é usar informação para agir melhor. É interligar mais de 45 mil câmeras com bancos de dados. É fazer leitura de placas e reconhecimento facial. Tudo em tempo real. Esse é o Muralha Paulista. Câmeras do estado, das empresas e da polícia numa rede única para proteger as pessoas e chegar antes aonde o crime tenta agir. Inteligência, a nossa força contra o crime. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Hora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio. Ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. Bota seu sonho pra rodar. Hora de consórcio.
Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br.
Você já conhece a Celcoin? Somos uma infratech financeira com soluções que potencializam negócios de todos os tamanhos e segmentos. O Celbricks, nosso conceito pioneiro em Embedded Finance, moderniza sua infraestrutura e integra sua empresa a um portfólio completo em produtos de Banking as a Service, infraestrutura de crédito, Open Finance, Pix, Gateway de pagamentos e muitos outros. Acesse celcoin.com.br e fale com os nossos especialistas. Isso é Celcoin, the best service for growth.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
Nossa, dona Romildo, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos.
Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress.
Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm?
Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões.
Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né?
Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas.
Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress.
Em São Paulo, ligue 2188-9000.
Trânsito.
Avenida Tancredo Neves com cruzamento fechado na altura da Rua do Lago devido à falta de semáforos. Semáforos inoperantes nesse trecho. O motorista tem que dar uma volta bem maior para fazer o desvio para cruzar em outro ponto a Tancredo Neves. CET chegando ao local. Seguro alto com até 50% off usando a classe de bônus. Antes de renovar, faça uma simulação em use.com.br ou baixe o app. E use, é seguro para o seu carro e para você.
Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Você ouve Os Donos da Bola.
6 horas 48 minutos, de volta com os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes. E agora pra gente falar um pouquinho de Copa do Brasil, de definições. É um final de semana importante, o jogo da volta entre Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Aliás, atenção ouvinte da Bandeirantes, hein? Que programação estamos preparando para esse domingo desde as 10 horas da manhã, direto da Neoquímica Arena. Vai ter João Paulo Capelanes, vai ter Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Ricardo Capriotti, Ulisses Costa,
tá esquecendo, Fabiani, aí, agora sim.
E eu também estarei por lá.
Vai estar tá lá?
Na cobertura da Raposa, estarei por lá, vamos fazer o jogo juntos.
Ah, que legal.
Estaremos juntos aí, dois repórteres.
Ou vai zicar o Corinthians isso aí, hein, cara? Porque, pô, a ida foi com o sol e ganhou, sol, né?
Preocupação aí pro corintiano. Mas vamos fazer um bom trabalho, certamente você vai estar com a gente.
Você sabe das minhas superstições.
Você é um cara supersticioso, né?
É, a cor da caneta foi fundamental na quarta-feira.
Eu não quero atrapalhar, tá? Não quero atrapalhar. Então você me dá aí as instruções, o que eu tenho que ir vestindo.
Cara, seguinte, o nosso estudo pré-jogo, não sei se você tem mais de uma caneta pra escrever, se alterna cores. Tem. Mas tem que ser o Corinthians em preto e o Cruzeiro em azul, tá? Certo, porque no jogo do Brasileiro eu fiz todos em preto. E aí foi 3-0 Cruzeiro. Tá. E inclusive o jogo do primeiro turno eu fiz invertido. Eu fiz Corinthians de azul e Cruzeiro de preto. Nossa,
mas qual o sentido disso, cara?
Ah, é a ordem da caneta lá. Foi.
Não, deixa
aquela
comigo.
Multicolor, sabe?
Corinthians em preto, Cruzeiro em azul.
Exatamente.
Tá anotado.
Exatamente.
Então fala mais de Corinthians e Cruzeiro. O que mais o torcedor tem que anotar pra esse final de semana, meu cara Luiz Fabiani?
Ó, quem estiver precisando de ingresso, pode esquecer, tá? Esgotados, teremos 45 mil na Neoquímica Arena.
Ah, já esperado.
Não vai ser recorde de público, tá? Porque quando tem torcida visitante, algumas cadeiras são desapropriadas para divisão entre as torcidas. Então, para evitar conflitos e esse tipo de coisa, então não teremos recorde de público. Daqui em diante, isso só vai ocorrer em clássicos, sempre com torcida única. O atual recorde de público da Neoquímica Arena foi a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras nesse ano, 48.200 pessoas presentes. E ainda sobre público, teremos um impacto grande nas arquibancadas, tá? A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, foi punida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com uma proibição de entrada aos estádios até o final de 2026. A organizada e a diretoria do Corinthians receberam essa notícia com indignação e pretendem, inclusive, recorrer à decisão antes do domingo ao Ministério Público. Tudo isso por conta de um conflito entre corintianos e são paulinos fora do estádio no dia 20 de novembro, durante o último majestoso dessa temporada, vencido pelo Corinthians pelo placar de 3-1. Então, fora dos campos, nas arquibancadas, o Corinthians vai ter um baque grande. Ah, eu sou associado da Gaviões da Fiel, posso no jogo? Claro que pode. Só não pode usar sua camisa da organizada, não pode usar faixas da organizada e portar instrumentos da organizada. Eu fui em todos os jogos do Corinthians como mandante nessa temporada, muitos deles sem a presença dos organizados, porque essa proibição ficou vigente de março a outubro. E, cara, o impacto é muito grande no, na atmosfera e no ambiente do estádio. O Corinthians ainda assim promete uma grande festa, teremos fogos na entrada das equipes, como já é habitual no estádio, mas dessa vez sem tanto impacto das torcidas organizadas. Além disso, Milhose, arbitragem confirmada, tá? Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, vai comandar o apito no jogo. Daronco foi na ida, vou ser bem sincero, tá? Eu não gostei da arbitragem do Daronco, principalmente no segundo tempo. O Corinthians estava tentando prender o jogo, acho que ele foi muito complacente com algumas das faltas sofridas pelo Corinthians. O jogo ficou picado dos 25 do segundo tempo em diante, praticamente não houve jogo, tá? Então, importante essa troca na arbitragem. Quem será que apita a final, hein? Os dois jogos da final, os escolhidos da CBF. A gente tinha esse debate no Paulista, e a escolha foi o Candansan, né? Candansan, que é da Federação Paulista.
Você tem os dois da semifinal?
Eu vou puxar aqui o do Fluminense Vasco.
Porque a gente pode traçar um caminho, assim, de quem pode ser, de quem podem ser os árbitros da final.
O Wilton Pereira Sampaio.
É, bem a cara, o Wilton e Daronco, né? O Klaus. Não, se bem que o Klaus é Federação Paulista, né?
Eu tinha. Então,
não poderia fazer a final.
Eu tinha pensado com o Pretzel aqui um dia do Klein do Corinthians ser um possível árbitro pra final.
É uma possibilidade.
Sim.
Possibilidade. Não pode ser da Federação do Rio e não pode ser paulista ou mineiro. Né, depender de quem for pra final, né? Em Minas Gerais, ultimamente, tem vários árbitros, né? O Marcelo de Lima Henrique,
um deles. Eu acho que foi um bom ano do Rafael Klein.
Sim. Acho que pode ser o
Davi Lacerda, não?
Davi Lacerda é um bom nome também.
O cara mais jovem, né?
Bom, mas tem chão. Muita calma. Temos chão até a grande
foi
final.
Foi o Wilton Pereira Sampaio no jogo de ida, ô Miliose? Não, na volta, né? O Wilton Pereira Sampaio tá escalado pra volta.
Tá escalado pra
volta. Eu tô puxando aqui o do jogo de ida. Aliás, vitória grande do Vasco, tá? Acho que tava todo mundo apostando numa vitória fácil do Fluminense. Eu mesmo tava nesse sentido, ô Miliose. Mas foi um bom jogo, tá?
Cara, um belo jogo. Assim, não em termos de qualidade, construção, duas equipes jogando muita bola, mas um jogo muito ativo das
clássico,
duas equipes.
Né? Clássico, né? Clássico, pegado.
E o Fluminense sai na frente, jogando mais. E no segundo tempo, cara, o Diniz consegue dar um nó ali no time do Fluminense. O Zubeldía fica perdidinho e consegue fazer dois gols ali importantíssimos.
O Pedro Cohen informa que o Klaus apitou o jogo de ontem.
Transmitiu o jogo e não parei pra pensar.
Mas o Klaus não poderia apitar uma eventual final na presença do Corinthians, né?
Exato. Que é o que você tá projetando, né, meu caro Fabiano?
Perfeito.
Ó, só pra pontuar e até discutir essa possível ausência do Yuri Alberto. Tamanho do prejuízo em termos de esquema de jogo, porque o Yuri, mesmo sendo o centroavante, o 9 do Corinthians, principalmente no jogo de ida, se movimentou demais. Ele abre espaços para que o Memphis atue. Acho que o Corinthians perde muito, trocando o Yuri por Guinegão,
parte
tática, assim,
perde pra porque
além da qualidade individual.
O Yuri ele não jogou bem, tá, na quarta-feira, por mais que ele tenha dado uma assistência. Mas o Yuri é um jogador que incomoda muito a saída de bola do Cruzeiro, que é centralizada no Vijalba, que não vai jogar, mas ele foi responsável por perseguir o Vijalba o jogo todo, e também para empurrar o Cruzeiro para trás, porque o Cruzeiro marcava o Corinthians lá em cima. Quando o Corinthians não tinha espaço para saída curta, era bola longa, era bola acelerada nas costas dos zagueiros, e por mais que o Fabrício Bruno seja muito rápido, é ruim você ter o Yuri fazendo facão ali, porque o time todo vai sendo empurrado para trás e o Corinthians consegue ter mais tranquilidade para jogar. Nessa característica, quem mais se aproxima é o Guinegão. O Guinegão fisicamente é muito bom, o Guinegão é um cara que pressiona, também tem essa velocidade para atacar o espaço, mas é um garoto. E mostrou personalidade na Copa do Brasil, enfim. Eu acho que ele iria de garro, tá? Nessa hipótese. E teria um time mais responsável por controlar a posse. Mas, ao mesmo tempo, ele trocando o Yuri pelo garro, quem seria o jogador de velocidade do meio pra frente do Corinthians? Na hipótese de ter...
O Corinthians não tem no elenco, né? São pouquíssimos.
Não tem. O Vitinho, né? O Vitinho pode ser uma alternativa. Sim. Também. Não tinha considerado ele. O Vitinho entrou bem contra o Cruzeiro.
É a cara do Dorival em lançar o Vitinho, né?
Lançar o Vitinho. Vitinho foi jogador do Dorival no Flamengo também. É o cara da confiança do técnico do Corinthians. Do meio pra frente, sendo Martínez, Maicon, Carrilho, Bidon. Quatro jogadores. Um de marcação e três jogadores de controle da posse. E dois jogadores mais adiante. Imagino sim o Vitinho ganhando essa possibilidade. Mas o pessoal do entorno do Yuri, com quem eu conversei, tá otimista, viu? Então acho que ele vai fazer uma força-tarefa pra jogar. Porque logo depois tem férias, né? Então dá pra forçar.
Logo depois não, tem a final ainda, né? O problema é de
forçar o jogo,
ficar fora da final. Mas imagino que pelo histórico, né, físico do Yuri, que é sempre muito elogiado, muito valorizado, não deva ser um problema não, para que o Yuri feche o ano mais três joguinhos, né?
Já diria o Vitor Pereira, o Yuri Alberto é um cavalo. E é mesmo, né? Não machuca. Esse ano foi uma exceção.
Não é ele que compararam ao Wolverine?
Foi, exatamente. Né? E esse ano foi um ano fora da curva de lesão, porque ele teve uma hérnia inguinal, ele teve uma fratura de vértebra, e agora teve um problema no pubis. Então, cara, são três lesões sérias, tá? No caso de um jogador normal, teria acabado a temporada. O Yuri, num ano que ele não brilhou e tampouco o Corinthians, ele já tá com 20 gols, cara. Tem que valorizar, sabe? Eu acho que o Yuri tem os problemas dele, mas não é fácil você encontrar um centroavante que te entrega 20 gols por temporada e que é o principal artilheiro do clube no século.
Mas essa não é a pior temporada dele, né? Pelo Corinthians.
O Yuri, ele chega em 2022 na metade e ele termina o ano com 7 gols, né? Faz 7 gols, aí 2023, por muitas vezes, ele foi reserva. O Roger Guedes jogando como centroavante, ele faz 15 gols. E o Guedes saiu em agosto e foi artilheiro do Corinthians naquele ano com 22. Tava jogando muito o Guedes naquele ano. 24
foi o ano dele.
Foi o ano dele, fez 31 e nesse ano ele tá com 20. Então são 51, 58, são 73 gols com a camisa do Corinthians. Mais 7 ele se iguala com o craque Neto, hein?
Olha só. Esse ano acho que vai ficar difícil pra buscar. Né? Três joguinhos não vai rolar pro Yuri Alberto. Mas é um jogador importante. Boa notícia então, esse sentimento inicial de que deve estar à disposição pro
jogo. E talvez, se o Corinthians não for pra final e o Yuri jogar contra o Cruzeiro, talvez o último jogo dele como atleta do Corinthians.
Ah, é? Tem essa possibilidade?
Tem sim. O Corinthians tem plena consciência de que vai precisar vender jogadores na virada do ano. O Yuri é um ativo do clube, a Roma da Itália, que é muito o Yuri Alberto. O Corinthians quer vender caro porque tem pouco percentual. O Corinthians tem 50% e do que ele recebe, ele vai mandar 10% para o empresário do Yuri, o André Cury. Então é um acordo que é difícil o Corinthians lucrar.
Qual que é a projeção do Corinthians, não sei se você já tem isso, Fabiane, de arrecadação com venda de atletas para 2026?
Para 2026 passa de 200 milhões de reais no orçamento que foi elaborado. Esse orçamento ainda não foi aprovado pelos conselheiros, tá? Então ele precisa ser aprovado para que seja levado em consideração. Mas nesse ano, por exemplo, o Corinthians orçou 250 milhões em vendas e fez 80. né? Então é um déficit de 170 aí na necessidade.
É, mas não é só no Yuri, né, essa conta. Tem o Breno Bidon.
Yuri, Breno e Guinegão. São os três, as três sim, bolas da vez para o Corinthians vender. E aí você tem outros jogadores jovens que vão ser vendidos, mas não vão ser mega vendas, que como, podem ser vendidos.
Como aconteceu nesse ano também, né? Alguns jogadores que
o,
saíram.
Os dois, o Corinthians vendeu dois jogadores no ano. O Guilherme Biro, que estava emprestado, e o Denner, que nem jogou no profissional. O João Pedro Tioca, por exemplo, é um jogador de seus 8, 9 milhões de euros?
É, mas para ser vendido para o Ludogorets, né, hoje.
Ah, acho que um pouquinho mais. É, Shakhtar.
Pode ser, né? É desse perfil.
É. Na bom, França, talvez.
Vai ter que se virar o Corinthians, porque mesmo com jogadores de qualidade, acho que o retrospecto de vendas e valores não indica que o Corinthians vai conseguir fazer grandes negócios. Diferentemente do Palmeiras, que pô, faz dinheiro com uma molecada que às vezes nem vinga tanto assim no futebol europeu.
O último ano de grande lucro do Corinthians com venda de atletas foi 2023, com Gabriel Moscardo, Murilo, Adson, Roger Guedes e Pedro, que foi para o Zenit. Com o Pedro foram 9 milhões de euros.
É, o Pedro foi uma boa venda.
Com o Adson foram 5 milhões de euros. O Murilo foram 12 milhões de euros. O Moscardo foram 25 milhões de euros. E o Roger Guedes foi baixinho, né? Porque aquela situação toda.
Ele tinha
toda.
Que resolver o sonho dele, né?
É, 4 milhões de euros o Guedes.
Bom, que bom que ele conseguiu realizar. Já voltamos com mais os donos da bola para falar de Palmeiras. Antes disso, só avisando, viu? E segurando aqui meu cara Luiz Fabiani, porque teremos a exibição da Voz do Brasil, nessa sexta-feira, a partir das 9 horas da noite. Tudo...
Rádio Comercial e Rede Bandeirantes de Rádio apresentaram Os Donos da Bola. Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, a emissora que está sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Neste momento, a Rádio Comercial de Presidente Prudente passa a transmitir o boletim informativo A Voz do Brasil.
Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, redução de filas no SUS.
Hospitais federais vão realizar o maior mutirão da história para atendimentos nesse fim de semana.
Serão mais de 60 mil cirurgias, exames e procedimentos para atender quem já estava aguardando pela rede pública. Graziela Mendonça.
A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas reunirá Santas Casas, que somarão esforços aos hospitais universitários da rede EBSER e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde.
Você vai ouvir também Cidadania em Favelas.
Programa Periferia Viva leva acesso a serviços públicos, saneamento e urbanização para comunidades mais pobres das cidades brasileiras.
E nesse fim de semana, uma das maiores favelas do país, a Sol Nascente, no Distrito Federal, receberá a primeira edição do Governo na Rua.
A iniciativa vai levar diversos serviços públicos do Governo Federal diretamente para a população e ainda vai percorrer outras periferias pelo país.
E ainda, projeto de lei enviado ao Congresso Nacional cria o Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos.
Presidente Lula participou do encerramento da Conferência Nacional dos Direitos Humanos e assinou também outros atos.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo quer avançar nas políticas de direitos humanos.
Para isso, anunciou novas medidas e enviou o projeto de lei ao Congresso, criando um plano de proteção para defensores das liberdades fundamentais.
Todas as propostas foram apresentadas durante a retomada da Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que contou com a presença do presidente Lula.
Depois de 10 anos sem encontros, a Conferência Nacional dos Direitos Humanos retomou os trabalhos. Nesta edição, o tema é Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas. O objetivo é retomar o diálogo entre governo e sociedade e avançar na defesa dos direitos fundamentais, com foco em grupos mais vulneráveis, como povos indígenas, quilombolas, população negra, mulheres, pessoas LGBTQIA+, e com deficiência. A presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Charlene Borges, destacou a importância da retomada de um espaço de escuta e diálogo.
A retomada desse espaço representa por si só um ato democrático. Precisamos devolver ao povo brasileiro aquilo que lhe pertence por direito, que é a participação direta na construção das políticas públicas que impactam a vida de todos os cidadãos.
Durante o evento, o governo federal assinou diversos atos. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, destacou uma portaria que estabelece o programa Raízes da Cidadania, que busca garantir o registro civil de todos os nascidos.
Hoje ainda temos 77 mil crianças de até 5 anos sem registro civil. E o programa responde a esse desafio, garantindo que a certidão de nascimento seja emitida na própria maternidade, um passo fundamental para a dignidade desde o primeiro dia de vida.
Também foi assinada uma portaria que estabelece o programa Raízes da Cidadania, que busca garantir o registro civil de todos os nascidos. Além disso, um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional prevê a criação do Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. O presidente Lula defendeu a proposta.
O Brasil é um dos países que mais matam defensoras e defensores dos direitos humanos. Por isso, a aprovação e a implementação da política de proteção que encaminhamos hoje ao Congresso Nacional é tão necessária e é urgente, e vai precisar que vocês continuem conversando com deputados e senadores para que eles aprovem essa lei.
O encontro nacional ocorre depois de 200 etapas, incluindo as estaduais, regionais e livres. Mais de 670 propostas foram enviadas e pautaram um debate. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pois é, o governo federal quer levar serviços e programas direto ao cidadão.
Esse é o objetivo da primeira edição do Governo do Brasil na Rua, evento que acontece amanhã na comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, e que deve percorrer outras localidades pelo Brasil nos próximos meses.
À frente da iniciativa, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, citou alguns serviços que serão oferecidos.
Nós vamos levar amanhã para o Sol Nascente e depois nos 27 estados do Brasil, a carreta da Caixa Econômica para dentro das comunidades, fazendo análise de crédito e contratação, orientação para o Reforma Casa Brasil, para as pessoas que mais precisam. Além do Ministério da Saúde, com vacinação, para o apoio empreendedor, o SEBRAE vai estar com todos os seus serviços de orientação e apoio ao pequeno e médio empreendedor. Vai estar lá a orientação para todos que queiram entrar, estejam nos critérios do Gás do Povo.
Também estão previstos serviços de orientações e acolhimento sobre violência contra a mulher na Tenda Lilás.
Além da emissão de documentos e cadastramentos no gov.br.
E outro programa que busca melhorar a vida de quem vive em favelas é o Periferia Viva.
Ele já conta com 10 bilhões de reais do novo PAC para a urbanização nas comunidades.
De acordo com dados do Censo do IBGE de 2022, 8% da população brasileira vivia em favelas e comunidades.
E para garantir que as políticas públicas alcancem essas regiões e essas pessoas, o programa oferece ações de saneamento, moradia, acesso a serviços públicos e regularização fundiária.
Ruas pavimentadas e iluminadas, atendimento de saúde próximo à comunidade, moradias com saneamento básico. Esse é o programa Periferia Viva do Ministério das Cidades, que leva urbanização para favelas e comunidades. Entre as ações do programa estão o CEP para Todos, a Caravana das Periferias, o fortalecimento das políticas de cultura e a rede Periferia Viva, que integra 17 ministérios que oferecem políticas públicas, como explica o diretor da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Flávio Tavares.
E a gente chega fazendo a transformação da infraestrutura, mas coordenando os investimentos federais para transformar esses territórios social e economicamente também. Já são mais de 10 bilhões de reais investidos para a urbanização de favelas dentro do Periferia Viva.
Ações que fazem diferença para 16 milhões e 400 mil pessoas que moram em favelas e comunidades, segundo o IBGE. Rossana Holanda é líder na comunidade ribeirinha Porto do Capim, em João Pessoa, na Paraíba, local onde o programa Periferia Viva chegou. Além da regularização das terras, o plano ainda vai levar moradias do programa Minha Casa Minha Vida e outros aparelhos públicos que devem beneficiar 2.000 pessoas, como afirma Rossana.
E agora a gente está falando sobre mais de 100 milhões de reais para a permanência do território ribeirinho do Porto do Capim. Então isso vai trazer melhorias, equipamentos públicos, UBS, escola, espaço de esporte e lazer. Então a gente tem visualizado Periferia Viva como um impacto muito positivo e a materialização de um sonho.
De acordo com o censo do IBGE sobre favelas e comunidades urbanas, em 2022, 8,1% da população brasileira morava em mais de 12.300 territórios. Cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas moravam em vielas tão estreitas que caminhão de lixo, ambulância ou ônibus não conseguiam entrar. O estudo também mostrou outras carências, como falta de mobilidade para pedestres, como detalhou o chefe do setor de pesquisas territoriais do IBGE, Felipe Borsani.
O que chama mais atenção é a questão relacionada à desigualdade. E aí a gente entende ali uma desigualdade materializada no tecido urbano das grandes cidades brasileiras, no sentido de que a população que mora em favela quase sempre tem menos acesso aos quesitos pesquisados, né, das características urbanísticas do entorno, do que as pessoas que moram fora de favela.
Em 2026, o programa Periferia Viva terá todas as operações do novo PAC Urbanização de Favelas autorizadas a avançar para a próxima etapa. Todos os 32 municípios que participaram da seleção apresentaram a documentação necessária e podem seguir com as obras. Reportagem Raquel Mariano.
O novo mutirão de saúde tem a meta de realizar mais de 61 mil procedimentos em todo o país neste final de semana.
Serão realizadas consultas, exames e mais de mil cirurgias pelo SUS.
Está sendo considerado o maior mutirão da história e vai contar com a participação de 188 hospitais.
Serão mais de 60 mil procedimentos no sábado e domingo, entre eles 11 mil cirurgias já agendadas previamente, como bariátrica por videolaparoscopia, plástica abdominal, hernioplastias e vasectomia. A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas reunirá Santas Casas e outras entidades filantrópicas de todo o país, que somarão esforços aos hospitais universitários da rede EBSER e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde. O presidente da EBSER, Arthur Chioro, fala sobre o que será oferecido.
Mais de 52.500 pacientes serão atendidos nesta rede, ajudando o SUS a diminuir o tempo de espera para marcação e realização de cirurgias, de exames e procedimentos. Cirurgias nas mais diferentes especialidades, oftalmologia, cirurgia geral, cirurgia oncológica, exames como ultrassom, endoscopia, colonoscopia, até exames de cateterismo.
O mutirão deste fim de semana é o maior da história. O programa Agora Tem Especialistas foi criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Além dos mutirões, outras iniciativas estão em andamento, como as carretas de saúde, a ampliação dos horários de funcionamento de serviços de saúde e a formação de mais médicos especialistas. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Como a gente ouviu, várias ações estão em curso para reduzir a fila de atendimentos no SUS.
E além dos mutirões, está sendo realizada a terceira rodada de deslocamento das carretas do programa Agora Tem Especialistas.
A partir de hoje, outros 15 municípios brasileiros recebem as unidades móveis de saúde.
O atendimento é feito principalmente em áreas de difícil acesso, com grande demanda por assistência especializada e pouca estrutura de saúde.
E o programa de formação de agentes educadores populares de saúde será reforçado.
Mais de 11 mil agentes estão sendo capacitados para atuar em todo o país.
O AGPOP SUS fortalece a educação popular no Sistema Único de Saúde, valorizando saberes tradicionais e práticas cotidianas das comunidades e territórios.
O governo federal lançou em 2023 o Programa de Formação de Agentes Educadores Populares de Saúde. Realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz, a iniciativa forma agentes populares que atuam justamente onde o cuidado nem sempre chega, nos territórios mais vulneráveis e nas comunidades mais distantes, como explica Fabiana Damasio, diretora da Fiocruz Brasília.
A gente vê a importância de estarmos articulados com a comunidade para a construção de uma agenda em defesa do SUS e também de reconhecimento dos direitos à saúde, né?
Uma das maiores experiências nacionais em educação popular, o programa já envolveu educandos de 17 estados brasileiros. Até o fim deste ano, mais de 11 mil educadores populares serão formados. São 550 turmas e mais de 170 movimentos sociais em todo o país. Para o coordenador nacional da AGPOP SUS, Oswaldo Bonetti, os educadores populares aprendem e ensinam de acordo com os saberes tradicionais.
A gente não só traz os saberes técnicos, científicos do sistema único de saúde, do cuidado em saúde, mas também é de fundamental importância, sendo um processo